Hoje nosso tema é transtorno pós-traumático. Quantas pessoas não vivem traumas dos mais diferentes níveis, e acabam tendo, por uma boa parte de sua vida, comportamentos ou determinados tipos de ações e conceitos que podem prejudicar sua vida. E para falar sobre esses transtornos pós-traumáticos, eu converso com a psicóloga Dália Lopes, que está conosco aqui no estúdio da CBN. Senhora Dália, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigada. Estamos à disposição.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte: o que é um transtorno pós-traumático? A gente sabe que o trauma, Eu calculo que o trauma tem os mais variados tipos de trauma. Como é que isso gera um transtorno?
Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é classificado nos distúrbios de ansiedade. E como que ele acontece? Logo após um trauma. Então, a pessoa vivenciou um trauma, ela... tanto pessoalmente, como ela pode ter presenciado um trauma, ou como também ela pode ficar sabendo de algo muito traumático que aconteceu, né?
Pode não ter acontecido diretamente com ela.
Isso, não precisa ser necessariamente com ela. Então, assim, geralmente são momentos em que pode pôr em risco a própria vida, né? Então, por exemplo, quando ela fica sabendo que aconteceu com um amigo ou com um parente muito próximo, né? Algo muito violento ou acidental, né?
Ou, por exemplo, uma criança que presencia violência contra a mãe ou contra, em casa, isso gera um trauma,
né? Isso causa, né? E, assim, no caso da criança, ela vai desenvolver os mesmos sintomas, mas vai apresentar de maneira mais lúdica, né? Então, assim, nunca verbalmente, diretamente, né? Então, ela acaba apresentando nas brincadeiras, né? No cotidiano dela, ela demonstra que aconteceu algo, né?
Então, nem sempre as pessoas têm consciência do que causa nela um trauma. Vamos supor que muitas pessoas vivenciaram uma situação traumática, mas nem todo mundo tem consciência do que é. Não é simples assim perguntar para a pessoa responder.
Em sua maioria acaba sendo muito claro, né? Ela percebe que teve um momento traumático e aquilo para ela gerou toda essa série de sintomas, né? Mas para muitos acaba sendo dessa maneira mesmo. Ela não percebe que aquilo causou uma ruptura cognitiva nela, né? Então ela continua a vida dela e acha que não teve nada demais. Mas começa a surgir os sintomas, né?
Então, que sintomas são esses, por exemplo? O que acontece com a pessoa que tem esse trauma?
Então, os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, eles são físicos, né, psicológicos e emocionais, né? Então, assim, a lista... começa pelas lembranças, né? Você começa a relembrar as situações do trauma, você começa a sonhar, então sonhos repetitivos, né? Recordações, tem a questão mesmo das evitações, você começa a evitar situações que te fazem lembrar aquele momento em que te trouxe esses sentimentos negativos, né?
Essas evitações, por exemplo, eu não queria fazer certas coisas, de repente certas situações que... consciente ou inconsciente, me colocam diante do meu trauma. Seria mais ou menos isso?
Isso. Tanto a evitação cognitiva, né? No caso que eu falo em pensamentos, né? Não querer lembrar sobre aquela situação, não querer reviver, porque muitas vezes acaba tendo esses flashbacks, né? A pessoa revivencia toda aquela situação. Então, assim, essa revivência faz também com que ela se sinta naquela situação novamente, até fisiologicamente, né?
Parece que ela retorna ao trauma dela.
Isso. Então, assim, ela evita tanto emocionalmente, né? Sentir esses sentimentos, evita esses pensamentos e evita situações. Ou pessoas, né? Ou objetos, coisas que fazem ela lembrar essa situação. Então, assim, ela acaba até se sentindo uma pessoa diferente no meio das outras, né? Porque ela não consegue ter relaxar, porque ela está sempre em hipervigilância, né? Porque a qualquer momento ela pode sofrer um trauma. Então, assim, esse sofrimento é muito, muito grande a ponto dessa evitação mesmo, né?
Quer dizer que a pessoa pode ter consequências na vida profissional, na vida pessoal, quer dizer, você pode não querer se aproximar das pessoas, conviver com as pessoas por causa de um trauma desse. Quer dizer, tem muita gente que acaba tendo isso por muito tempo.
Isso, então, assim, os sintomas, né, esse transtorno, ele se instala logo após ao trauma, né? Claro que muitas vezes ele demora a se fixar os sintomas, né? Então, às vezes tem um indício aqui, outro ali, mas de repente se fixa mesmo toda essa lista de sintomas, né? Então, assim... a pessoa, ela pode demorar até 2 anos para ter o diagnóstico mesmo de que está com estresse pós-traumático.
Ou seja, depois de um trauma, 2 anos depois é que ela vai começar a apresentar esses sintomas.
Até 2 anos. Então, assim, até 3 meses é o mais comum, né? Uhum. Até 3 meses os sintomas já estão presentes, né? Então, assim, em outras pessoas que às vezes não tem a questão do autoconhecimento, não se observam tanto, né? Vai deixando para depois, vem um sintoma aqui, um sonho ali, né? E ela vai deixando. Daqui a pouco já está de forma crônica, né?
Ô, Dália, eu queria te fazer uma pergunta, exatamente porque a gente está numa época em que aconteceram muitos acidentes de trânsito. Uhum. Nós estávamos até conversando sobre isso antes da entrevista. Muita gente sobrevive a um acidente de trânsito e acaba tendo um trauma. A gente se esquece que muitos fatos trágicos, mesmo as pessoas sobrevivendo a esses fatos, elas podem, depois de um tempo, ocasionar um trauma nessas pessoas. Quer dizer, a vítima de um acidente, a vítima de uma situação traumática, ela às vezes vai ficar por uma vida inteira com as sequelas daquilo.
Sim, com certeza. Então, assim, para muitos, quando se instala logo após o acidente, é mais fácil procurar uma ajuda, porque é mais aceitável socialmente, vamos dizer assim, uhum. né? Então, a pessoa está sofrendo, ela está com comorbidades, no caso, ansiedade, depressão, né? Esse teste de atenção, concentração, distúrbios nos sonos. Então, assim, quando a pessoa passa por isso logo após o acidente, então é mais fácil ela procurar uma ajuda, porque para ela está claro. Né? Então, assim, passei por um trauma e preciso de uma ajuda. Agora, quando esses sintomas, eles vêm de forma tardia, a pessoa acaba não associando diretamente, né? E como a gente comentou, acaba demorando, às vezes, para se diagnosticar mesmo esse transtorno, né? A pessoa uhum. vai tendo perda de qualidade de vida e, vamos dizer assim, se não tratado, se não cuidado, isso vai pela vida inteira, né? Então, assim, aquela situação, quanto mais ela vai adiando, mais crônico vai ficando a situação, ao ponto de um tratamento ser muito mais demorado, né?
Existe também aquela situação de quem está em volta da pessoa detectar isso nela? Porque, como você disse, tem gente que tem um autoconhecimento que é capaz de falar, não estou bem. Eu estou precisando fazer algum tratamento. Agora, tem coisas que parece que são as outras pessoas que acabam detectando, os parentes mais próximos. É por isso que a gente tem que estar um pouco atento a quem sofreu um trauma. De repente, a família, por exemplo.
Isso, com certeza. Então, assim, a maioria das pessoas que vêm de forma tardia procurar uma ajuda, geralmente são impulsionadas pelos familiares, né? Por pessoas que estão próximas, que veem o grau de sofrimento daquela pessoa, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa não quer assumir para si mesma que está passando por um transtorno psicológico, né? Então, assim,
às vezes nem a família gosta muito de assumir esse tipo de coisa, né?
Isso,
que a pessoa tem um trauma.
Expor, né? Então, assim, então quando a pessoa ela vai impulsionada para a família, já é positivo, porque já tem um apoio social ali, né? Uhum. Mas vamos dizer assim, a ponto dela resistir e evitar, porque na terapia ela vai acontecer o quê? Ela vai ter que revivenciar aquilo, né? Então, por tempos que passou evitando e suprimindo esses pensamentos e lembranças, ela vai ter que encarar novamente.
Dália, queria só aproveitar um pouquinho, desculpa, né? Senhora Dália, queria aproveitar um pouquinho sobre a pergunta do nosso ouvinte, o Márcio. A senhora já respondeu um pouco a colocar a indagação dele, mas ele queria saber quando procurar o auxílio psicológico para tratar do trauma. Quando que uma pessoa deve pensar assim, poxa, eu estou precisando ir no psicólogo, preciso me tratar?
Quando realmente acontece essa perda de qualidade de vida, né? Quando ela percebe que a sua vida cotidiana está sendo negativa, né? Ela não está conseguindo produzir, não está conseguindo continuar de forma positiva, porque os pensamentos eles acabam se tornando muito mais negativos, né? Sentimentos sempre negativos, desejo de isolamento. Então, assim, é uma pessoa que não tem mais qualidade de vida, né? Não tem mais alegria no viver, né? Então, isso é o extremo mesmo, né?
A gente tem que saber, de certa forma, que o problema às vezes é nosso, não é dos outros, né?
Isso mesmo.
A gente resiste um pouco em pensar, pô, não estou bem. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco do CBN Saúde. Estou conversando com a psicóloga Dália Lopes e estamos falando sobre transtorno pós-traumático. Nós vamos continuar o nosso próximo bloco porque tem algumas situações bastante contemporâneas que trazem traumas. Por exemplo, a internet, a exposição das pessoas na internet. Quais são as consequências para quem acaba tendo um trauma por causa disso?